Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Quero mandar um abraço hoje para o Sargento Rubens. Sargento Rubens, Sargento Elicel, foram dois grandes companheiros nossos, juntamente com o Dr. Jackson Lago, nas andanças pelo estado do Maranhão, na oportunidade em que nós pudemos visitar juntos 56 cidades do estado do Maranhão. Obrigado, então, pelo carinho da audiência, estão sempre acompanhando. Também o presidente, superintendente do Senar e presidente da FAEMA, que é a Federação da Agricultura do Estado do Maranhão, também faz parte da Federação Nacional da Agricultura, o seu Raimundo Coelho, né, que tem um trabalho importantíssimo, já vem plantando isso há muito tempo, visitando quase todas as cidades do estado do Maranhão e fazendo um trabalho de conscientização para que o estado do Maranhão produza mais e melhor, né, com melhor qualidade. Então, um abraço aí ao seu Raimundo Coelho, da Federação da Agricultura do Estado do Maranhão e do Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Repórter Carlos Roger, bom dia, Carlos Roger, mas estão encontrando o pessoal ainda, trabalhadores, em situações análogas à escravidão aqui no estado?
É isso mesmo, bom dia, Humberto Fernandes, um ótimo dia a você, um excelente dia ao Jauber Pereira e a todos que estão acompanhando o Central Manhã desta quarta-feira. É isso mesmo, a situação de denúncia de trabalho em situação análoga à escravidão continua sendo registrado não só no Maranhão, mas infelizmente em todo o território nacional. Desta vez, o ônibus que partiu aqui do estado do Maranhão, levando 65 maranhenses, de acordo com a informação da Polícia Rodoviária Federal, que fez a apreensão do veículo lá no estado de São Paulo, na cidade de Guaimbê, esses maranhenses, além do ônibus estar com 23 passageiros acima de sua capacidade de lotação, o ônibus não tinha documentação de liberação para o transporte de passageiros interestadual. E o ônibus saiu do Maranhão e já estava em São Paulo com destino aí a outras regiões do país. Então, ao serem interrogados, indagados lá pelos policiais rodoviários federais, os trabalhadores disseram que a empresa que contratou eles estariam seguindo para o trabalho na colheita de maçãs. E essa empresa teria adiantado o dinheiro da passagem de ônibus para que eles pudessem pagar a passagem e lá, quando começar o trabalho, eles vão descontando ali aquele valor que foi adiantado, digamos assim, para esses trabalhadores. Isso aí já dá um indício muito forte daquela prática que eles fazem com que o trabalhador se torne refém. O trabalhador recebe ali adiantamento para pagar passagem, o trabalhador recebe ali adiantamento para comprar alimentação, e assim ele é hospedado em locais ali insalubres e assim por diante. Então isso estaria prestes a acontecer com esses 65 maranhenses que saíram do Maranhão tentando aí, né, ganhar a vida, tentando aí um trabalho, já que o emprego aí a gente sabe que não está tão fácil aqui no nosso país, apesar do crescimento no índice de carteiras assinadas, registrados, inclusive aqui no estado do Maranhão. Essa empresa, o nome dessa empresa não foi divulgado, o ônibus está apreendido, hoje continuam os interrogatórios, as conversas com os trabalhadores, com o proprietário da empresa de ônibus, para que se possa identificar quem foi a empresa contratante e assim dar continuidade a essa investigação. Lamentável, denúncias ainda hoje, em pleno 2025, nós recebendo notícias de trabalho em situação de escravidão. Vez por outra, o Ministério do Trabalho, vez por outra aí a fiscalização, a Polícia Federal, tem flagrado aí trabalhadores nesse tipo de situação, principalmente trabalhadores oriundos da região Nordeste do Brasil. Agora eu vou fazer uma rápida passagem.
Carlos, Pois não. Esse caso da... tem esse caso que você falou do ônibus que foi apreendido aí com essa quantidade de trabalhadores, mas aqui do Maranhão também uma operação conjunta da Polícia Federal e da Superintendência Regional do Trabalho no estado do Maranhão resgatou 49 trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão em uma fazenda na zona rural do município de Benedito Leite. Benedito Leite fica a cerca de 522 quilômetros de São Luís. Essa operação aconteceu entre os dias 26 de maio e 6 de junho. As informações foram divulgadas somente nesta terça-feira. Os trabalhadores viviam em condições degradantes e eram submetidos a jornadas exaustivas, em especial em carvoaria instalada na fazenda. De acordo com as investigações, os responsáveis pela fazenda foram identificados e convocados a realizar o pagamento das verbas trabalhistas e indenizatórias por danos morais. Mas casos acontecendo escancaradamente ainda no estado do Maranhão. Pois não, Calogero?
Inclusive, Humberto Fernandes, infelizmente já tivemos a oportunidade de fazer cobertura jornalística de flagrantes de trabalho em situação análoga à escravidão, em fazendas pertencentes a pessoas da alta sociedade, até membros do Poder Judiciário. Isso há alguns anos atrás, promotores, juízes. Infelizmente é uma notícia que a gente tem que relembrar, porque aconteceu de verdade, até políticos já foram denunciados. Você lembra disso? A gente sempre vem divulgando no decorrer dos anos esse tipo de prática aqui no estado do Maranhão. Mas olha, eu vou aqui voltar aqui para aquela... Já é uma novela, o caso do prefeito que assassinou aí, acusado de assassinar o policial militar, o Geidson Thiago da Silva. O prefeito de Garapé Grande, o João Vitor Xavier, do PDT, se entregou. Se entregou ontem, após a determinação da justiça de decretar a prisão preventiva, após um pedido feito pela 14ª Delegacia Regional da cidade de Pedreira. Você vê aí as imagens do prefeito João Vitor saindo do Instituto Médico Legal, Instituto de Criminalística, onde ele foi fazer o exame de corpo de delito. O prefeito, até o final da noite de ontem, ele permanecia aguardando a audiência de custódia para que se possa determinar para onde ele deve seguir. O prefeito, que é bariátrico, né? Para quem não sabe, bariátrico é quem se submeteu à cirurgia de redução do estômago, a cirurgia bariátrica, então ele necessita de alguns cuidados médicos. Isso está sendo utilizado pela defesa do prefeito, que continua apontando para a legítima defesa, mesmo com testemunhas informando que o policial foi atingido pelas costas, mesmo com o laudo médico também informando que os tiros atingiram a costa e o braço por trás, né, pela parte de trás ali do policial militar, mas a defesa continua insistindo no ponto de legítima defesa. A gente vai continuar acompanhando aqui o desenrolar dessas investigações. O secretário de Segurança Pública do Estado, Maurício Martins, falou rapidamente com a imprensa e disse que não estava preocupado com a questão do prefeito, numa possibilidade de fuga, porque ele estava sendo monitorado desde o dia do episódio. A polícia não teria perdido o João Vitor de vista até ontem, mesmo que ele não tivesse se entregado por livre e espontânea vontade em companhia dos advogados de defesa. A Secretaria de Segurança disse, o secretário disse que para localizar ele era rapidinho, não tinha problema nenhum. Agora, para finalizar, episódio que aconteceu na noite de ontem, na Grande Ilha de São Luís, no município da Raposa, município que fica coladinho com a capital maranhense, no bairro do Cumbique. Dois homens em uma motocicleta praticando diversos assaltos aí no bairro do Cumbique, na Raposa, e a guarda municipal lá da Raposa, quando percebeu, passou com a viatura por cima, viu, Humberto e Jalbe? Teve que colidir com a motocicleta, os dois foram no chão, ainda estão internados em um hospital. O boletim médico não foi divulgado até o último momento em que a reportagem conversou com os policiais envolvidos nessa operação e com os profissionais da Casa de Saúde, onde eles estão internados, disse que não houve óbito, mas os dois foram atingidos violentamente pela viatura. Foi a forma que a Guarda Municipal encontrou para parar, para cessar a quantidade de assaltos que essa dupla estava praticando no bairro Tucumbique, na Grande Ilha de São Luís, município da Raposa. Com essa eu vou me despedindo, volto amanhã, se o diretor permitir. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, pelas informações. Vamos a um rápido intervalo novamente e a gente volta com o Nildo Costa, direto de Brasília, e com outras informações aqui do nosso estado.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O plenário da Assembleia Legislativa aprovou a criação do Dia Estadual das Procuradorias da Mulher no Maranhão. O projeto de lei número 299 de 2025 é de autoria da deputada doutora Viviane e institui o 25 de novembro como Dia Estadual das Procuradorias da Mulher em reconhecimento ao papel estratégico desses órgãos no enfrentamento à violência de gênero e na promoção dos direitos das mulheres maranhenses. Ainda durante a sessão plenária, a Assembleia Legislativa aprovou a composição da Comissão de Recesso Parlamentar. De acordo com o artigo 37 do Regimento Interno da Casa, o recesso inicia-se no próximo dia 18 e segue até 31 de julho. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.